oitavas de final da Copa Libertadores. Outra partida que envolve brasileiro na competição nesta quinta-feira foi Mirassol e LDU, e vitória para a equipe de São Paulo. Mirassol venceu dentro do Maião pelo placar de 2-0, lidera o grupo G, também encaminhando a classificação para a próxima fase. Mirassol tem 9 pontos e engatou a segunda vitória consecutiva na competição. Grupo Rádio Web, 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Daniela Esperon.
Ela produz e reporta, né?
Excelente, viu?
Ô Zezinho Melo, o presidente do Medellín, como deixou bem claro aí a Daniela, pagou pra ver, né?
Alô.
Pagou pra ver e viu. Ele pagou pra ver que a torcida não mostrou o rosto, né? Já foi lá, protesto. E a torcida do Medellín quer o seguinte.
E antecipado, eles anunciaram antecipado.
Sim, né? Exatamente. Ele não quis de portões fechados, de portões abertos, achando que a torcida iria ser barrada ali pela segurança. Agora, eu assistindo ontem, vi também que jogaram o sinalizador e pegou na mochila da repórter da ESPN. E ela confessou que quando ela passou no portão, que é o portão da imprensa, foi revistada de todos os jeitos. E como que os torcedores entraram com aquele monte de bomba e sinalizadores?
Como foi?
Porque era cada bomba, meu irmão, que estrondava tudo.
É, isso era verdade, viu?
E depois como? Que?
Né? E como entraram?
Pois é, a segurança de um lado e fragilidade do outro, né?
Do outro.
E depois que eles saíram ali do estádio, lá fora o negócio pegou também. Tanto é que chegou até helicóptero.
Foi.
Né? E aquela vai passando o tempo e nada de recomeço de jogo, tanto é que foi cancelado, depois de muito tempo foi cancelada a partida. E é como ela disse aí, o regulamento prevê que o time que foi prejudicado ganhe por WO e, logicamente, os 3 pontos vêm a favor do time e o WO é 3 gols, né? 3-0. E ontem poderia ser até mais, hein? Se o jogo vai desenrolar, porque no primeiro minuto.
Logo do início.
Teve uma chance cristalina, onde eu estava assistindo, a galera gritou, foi gol, mas não foi. Né? Tá certo? As 12, mais 12 minutos e empurrado pela torcida, o Mirassol, como disse aí a Daniela, foi superior desde o início da partida e transformou a pressão construída no primeiro tempo em gols. E na etapa final, Lucas Oliveira abriu o placar logo aos 2 minutos do segundo tempo, enquanto Reinaldo marcou de pênalti aos 15, anotando o seu primeiro gol na temporada. O São Paulo, rapaz, com os titulares preservados, logicamente, foi com expressinho. O São Paulo segurou o 0-0 contra o Rignes, né? Em Rancagua. E cumpriu a missão de manter a liderança do Grupo C. O empate ontem garantiu ao Tricolor o controle do próprio destino. Né? Agora a equipe depende apenas de si nos 2 confrontos finais que serão disputados no Morumbi. E ela volta aí, hein? Daniele, volta aí, enquanto o Kedves está ligado conosco aqui.
O São Paulo segurou o 0-0 com o Higgins no Chile e voltou para casa na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana. O tricolor paulista utilizou um time de reservas, poupando os principais jogadores para o Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado comentou o resultado conquistado fora de casa.
Acho que a gente poderia ter coletivamente, né, do ponto de vista do que a gente trabalhou a partida, ter jogado melhor. Né, mas os momentos que o nosso adversário teve oportunidades, foi nós que devolvemos a bola no momento inadequado, né, erramos numa cobertura, não estivemos perto do adversário num cruzamento para a área. Né, claro que o adversário tem essa qualidade, mas penso que um primeiro tempo muito equilibrado e segundo tempo o adversário, né, sim, eu acho que teve essas oportunidades por... É um ponto importante. Não penso futebol se não entra em campo, né?
Exatamente, rapaz. E ontem o Bragantino deslanchou, não foi? Pegou o Blooming lá da Bolívia e enfiou 6-0. Só isso, 6-0, só isso. E lá na Bolívia, foi lá na Bolívia, né? O Boston perdeu para os Milionários 4-2. E o cara bobo, rapaz, ficou bobo ontem. Perdeu para o River Plate 2-1. São jogos da Sul-Americana, o restante aqui, né? Porque agora nós vamos dar uma volta, 12-14.
Futebol pelo Mundo.
Nosso boa tarde aqui, o Elvis. Alô, Alberto. Alô, Zazinho. Estou ligado aqui.
Um abraço aí para você, irmão.
Rio Branquinho, Elvis. Alô, Socorro Lima também ligado aqui com a gente. E no mundo, o Real Madrid puniu os astros. Valverde e Tchouaméni, né? Após a polêmica, né? Foi de tensão no Real Madrid. O clube anunciou que abriu o processo disciplinar contra os jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, depois dos incidentes ocorridos no treino da equipe durante o período da manhã. Segundo os jornais Marca e AS da Espanha, Valverde e Tchouaméni voltaram a se desentender em um incidente classificado como muito grave em Valderbebas, né? Centro de treinamento do clube. No comunicado, o Real Madrid não especificou quais processos disciplinares serão aplicados. O clube informou apenas que divulgará informações sobre o desfecho de ambos os processos assim que os procedimentos internos correspondentes forem concluídos. Você pensa que é só no Santos, né? Que tem Neymar e filho do Robinho, né? Lá no Real Madrid, um dos maiores times do mundo, também tem desavença, né, Jota?
Tem, e teve, sabe? Mas lá foram punidos, né?
É, vai abrir a sindicância, mas no final, eu vou te dizer, né? Vai dar nada pro clube. Eles vão. O que interessa é o rendimento deles dentro de campo.
De campo, né? É verdade.
Mas, logicamente, que tem que ter a disciplina, né? Tem que ter a disciplina. Então, é esperar para ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar para ver. 12:16 da capital acrina, aqui o Lance Esportivo na sua Difusora M e na Aldeia FM. Nosso abraço aí, o Francilson Lopes, lá no ramal da Garapeira, rapaz, tá ligado conosco aqui. Dando o prazer da sua audiência também, ele e o Alessandro, né? É, Alessandro Oliveira também está ligado aqui. O João, rapaz, o seu João também ligado no Lance Esportivo. O pessoal do Ramal da Garapeira, todo mundo ligado. Vamos falar de quê, rapaz? O cara está fazendo até exercício aqui agora, olha aí, ó. É, tá vendo?
É. Vamos lá, já às 12:20. Aí vem o voleibol com Alberto Casas.
Eu chego no Lance Esportivo agora para falar de voleibol, porque neste final de semana teremos aí os campeonatos masculino e feminino, vôlei de praia, lá na Praça do Juventus, e o sábado está reservado para essa garotada. Presidente da Federação João Petrolitano, boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Sempre essa satisfação renovada quando temos a oportunidade de enfatizarmos os acontecimentos do nosso voleibol. E antecipadamente já devo agradecer ao apoio da Difusora e o seu apoio também por levar a todos os rincões do estado do Acre as nossas notícias e informações.
Ô João, é mais uma competição, já tivemos aí várias, né, categorias, agora chegou a hora da garotada mostrar serviço sub-17 masculino e feminino?
Exato, nós já tivemos, que na verdade nós temos o nosso para a capital de Rio Branco, nós temos três etapas do circuito acreano de voleibol, que vão contemplar sub-17, sub-19 e adulto. Nós já tivemos a primeira etapa e amanhã vamos começar a segunda etapa, já com sub-17, para no final de semana seguinte realizarmos o sub-19 e em seguida realizarmos o adulto. É isso aí, e aí fecharmos naturalmente a segunda etapa, né? E logo em seguida já indo para Cruzeiro do Sul para realizar a etapa do Vale do Juruá adulto, né? Que vai acontecer nesse período de 23 e 24 lá em Cruzeiro do Sul, Informando também que no período de 21 e 22 nós estaremos encerrando em Cruzeiro do Sul o curso de formação de árbitros, né, que vão fazer a avaliação prática e teórica, e os nossos instrutores estarão lá no município fazendo isso.
E logicamente já vão participar dessa etapa. Agora, João, voltando para o Sub-17, amanhã começa às 8h30, não tem hora para terminar, né?
Mas nós temos uma previsão de que até mais ou menos 21 horas vai estar tudo encerrado e a garotada totalmente premiada.
Até porque no domingo todo mundo quer ficar em casa com suas mães, né?
Exatamente, isso aí é imprescindível, né? Uma forma também de olharmos para esse lado afetivo, para esse lado de família.
João, agradeço a sua participação aqui mais uma vez, trazendo os informes da Federação Acreana de Voleibol.
Eu é que agradeço, Alberto, naturalmente nós não podemos esquecer que tudo isso acontece por conta das parcerias que nós temos com o governo do Estado do Acre, particularmente com a Secretaria Extraordinária de Esportes, que vem subsidiando todos esses nossos eventos. Antes nós tínhamos lá o nosso secretário Nemurim, que apoiava integralmente, agora nós temos Artemildo também, que vem inclusive comparecendo a todas as premiações. E por conta disso, o esporte do Acre está fortalecido, continua fortalecido, o voleibol particularmente continua fortalecido, esses eventos vêm acontecendo graças ao apoio e o subsídio, podemos dizer assim, o fomento dessa Secretaria de Esportes, que leva a consideração da governadora Maílza, e essa naturalmente autorizou todo esse apoiamento. Isso é bastante significativo para o nosso esporte, Alberto, porque nós estamos colocando uma nova versão do esporte no nosso estado. E aí eu não posso esquecer o amigo Casca de Bala também, a Venilson Cunha, que dispensa todo o apoio, e a imprensa do nosso estado. Vocês particularmente são fundamentais para que tenhamos, e você já presenciou isso, as nossas praças lotadas, com pessoas assistindo o nosso voleibol. Assim, não esqueça que nós estamos lá no SESC também acontecendo o nosso sub-18 masculino e feminino. E compareçam, que é sempre um convite, e segunda-feira retomamos os jogos lá novamente. Muito obrigado.
Aí esse é o presidente da Federação, João Petrolitano, trazendo todos os informes aí do voleibol aqui no Lance Esportivo. Alberto Casas para a Rede Pública de Comunicação. Amanhã, então, o dia todo, começando às 8h30 da manhã, não tem hora para terminar, mas estimadamente, como disse aí o presidente, às 21 horas pode estar acabando aí o campeonato sub-17, tanto mais uma etapa, né? No masculino quanto no feminino, vôlei de praia, que acontece lá na Praça Elias Mansur, ali na frente do Juventus. Ela é mais conhecida como Praça do Juventus. 12:22. E ontem nós tivemos mais uma rodada aí pelo Campeonato Acreano de Futebol Sub-20. Estreia de São Francisco, que bateu o Andirá por 2-0 na Arena da Floresta. E o São Chico estreia com vitória. Cabeludo e Arrascaeta marcaram os gols católicos no confronto que dominou a partida. Dominou a partida do início ao fim a equipe do São Chico, que tem aí 15 importados, Zezinho Melo.
Pois é, eu vi alguns deles lá no Tonicão, final de semana passado, lá mais o Eric, né, é o homem que comanda, e aí já começou a ganhar, né?
Começou vencendo o Andirá, que o Andirá é o
Santa.
Sub-17, né? Tá com as camisas do Morcego, aí o Sub-17 do Andirá, ganhando, né, experiências para o campeonato, da sua modalidade, né, do
claro,
Sub-17.
Na modalidade.
Agora, isso aqui não pode tirar parâmetro não, viu? Não é para tirar muito parâmetro não, porque bateu por 2-0, poderia ter sido mais, porque o time do São Francisco tem Zueirinha, que já jogou aí o profissional pelo Vasco da Gama, né? Tem mais outros jogadores, e essa turma que chegou aí, né? Vamos dar o desconto, que é a primeira vez que joga na arena, mas quem não jogar na arena não joga em nenhum canto.
Em lugar nenhum.
Né? Porque o gramado é um dos melhores. Então, não tem essa de dizer, jogou na arena, não conhecia, primeira vez. É um campo excelente. Excelente. Né? Às 12:24 da capital acreana, aqui o Lance Esportivo, né? Nessa edição do programa, você vai ter ainda o curso de árbitro do atletismo. Vai ter o Maitá, lanterna da Série D do brasileiro. O Independência, que embarca logo mais com destino a Porto Velho, vai ter o sub-15, porque no domingo teremos duas partidas no Tonicão. 15 e 18. É isso mesmo. Às 15 e às 18 horas teremos aí dois jogos no Tonicão. E nós frisamos aqui ontem, né?
Oi,
Federação, vai ter essa logística para mandar esse jogo, os dois jogos quase do mesmo horário, um na arena, outro Tonicão. No Tonicão? Mas aí veio a resolução da CBF, que já vinha, né, foi mudado aí na quarta-feira, né, o IMT. Ela não mudou no site, mas ela mandou, né, para a federação a ordem, né, IMT, né, informação, não sei o que, do futebol. Então, mudou na tabela, mas não mudou no site. Você for no site dela, está lá o Maitá e Araguaína para a arena, mas não é mais na arena, viu, galera? Tonicão, domingo, às 18 horas, né, jogo lá no Tonicão, porque teremos dois jogos. O primeiro será de portões abertos.
É, a garotada.
A garotada de portões abertos, e é o Dia das Mães. Daqui a pouquinho vamos ter matéria com o presidente do Santa Cruz, Léo Rastes. Ele fala a respeito dessa promoção que o clube vai fazer, né, para levar as mães dos atletas, né, e aquelas que gostam de ver a garotada em ação, porque somente a vitória interessa para o time acreano. Se empatar ou perder, estará fora da Copa do Brasil na sua primeira edição. Mas são 12h26, vamos faturar e depois a gente já volta com o Sub-15, com o curso de arbitragem e muito mais.
Lance Esportivo, a voz do esporte. Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida. Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo. Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva melhor desse jogo?
Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais, Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais. Continue ligado.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 30 minutos da capital acriana, haja chuva aqui no centro da cidade, chuva forte em Jotamelo, não dá nem para dar um passo ali fora.
Muita chuva, e diz que vai vir um frio aí depois dessa chuva.
Depois dessa chuva vai vir um frio, rapaz, e vem muita, tá tendo, eu tô olhando aqui pelas câmeras aqui, é muita água mesmo ali fora, viu? Estamos aqui no estúdio da Difusora Acriana e retransmitido pela Aldeia FM. Nosso boa tarde ali, o Edmar, né? Que tá lá nos botões da Aldeia FM, né? O Edmar Souza, né? E daqui a pouco tem lá o Conexão Acre com Jonathan Santos. Souza, né?
Souza. Jonathan e a Larissa.
É Jonathan Costa e Larissa Costa, rapaz. Os apresentadores das costas. Né? Larissa Costa e Jonathan Costa. Larissa já fez a sua academia hoje pela manhã, viu? Bom, vamos então saber desse curso de arbitragem de atletismo. Paulo Roberto, traz maiores detalhes aí.
O destaque para a Federação de Atletismo do Estado: a formação de novos árbitros para trabalharem, ajudar no nosso atletismo. Na segunda-feira foi iniciado o curso para a formação de novos árbitros. Finalizado a área teórica, agora chega naquele momento em que os alunos e futuros árbitros de atletismo vão ter contato, que é com a pista e também com os mediadores. Professor João Jacome, presidente da Federação de Atletismo, tudo que você programou para a realização do curso saiu a contento? Boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa, uma satisfação mais uma vez aqui no programa para tratar especificamente dessa temática importante, que é o nosso curso de arbitragem, que está acontecendo desde o dia 4, né, na forma online, e se estenderá até o domingo, por ocasião da realização do campeonato de atletismo Caixa A. Nós temos aí a presença do nosso árbitro, que é categoria bronze internacional, o nosso Kellerman Zanotti. É um árbitro internacional, categoria bronze, que já tem participação, inclusive, em Olimpíadas e Mundiais. Estará conosco aqui para finalizar o curso, sobretudo na parte prática. Haja visto que a parte teórica foi feita de forma online e terminou na noite de ontem. Então, a gente está muito feliz, sobretudo pelo número de participantes que tivemos, né? Foram mais de 40 inscritos e acreditamos que certamente um grande número deles serão aprovados, porque haverá ainda uma avaliação teórica, né? E aqueles que passarem nessa avaliação, tirarem uma nota acima de 7, estarão aptos para atuar como árbitro da Federação Acreana de Atletismo e atuar nos eventos de atletismo de uma forma geral.
Presidente, hoje a situação da arbitragem de atletismo no estado, defasado o quadro?
Paulo, nós estamos mais de 15 anos sem realização de um curso, né? E muitos árbitros que fizeram curso nos dois últimos eventos que tivemos, largaram, né? Deixaram de trabalhar, enfim, tem as suas profissões, não querem mais atuar, e a gente estava assim com uma defasagem do quadro, e com esse curso certamente agora nós vamos ter um número significativo para atender razoavelmente as nossas demandas, né?
Os que se formarão, eles ficarão trabalhando somente para a federação ou eles podem servir outras entidades, outras instituições que promovem atletismo, como as corridas de rua?
Eles estarão aptos sim para atuar, os árbitros eles são ligados diretamente com a federação, né? Então todos eles estarão aptos a atuar em qualquer evento de atletismo, desde que autorizado pela federação.
Também estão aptos a trabalhar fora do estado, se for o caso, aqui na região norte?
Fora do estado, se forem eventos de categoria inicial, né? Como corrida de ruas e campeonatos estaduais, eles poderão participar. Fora isso, somente com a ascensão, né, dos cursos que irão fazer. Eu gostaria de destacar também a presença, né, de 5 inscritos, né, 5 pessoas interessadas, 5 profissionais do município de Cruzeiro do Sul que estão conosco fazendo esse curso, né, e certamente vai acrescentar muito naquele município que hoje é um dos polos, né, que tem um número significativo de corrida de ruas e que precisa certamente desses atos para atuarem preventivamente nesses eventos de rua naquele município.
O curso chamou mais atenção para os acadêmicos da área de educação física ou pessoas do povo também se interessaram em participar, professor?
Nós tivemos um número significativo de atletas, corredores de ruas, né? Interessados em conhecer melhor as regras, né, do atletismo. Isso acabou nos surpreendendo, mas também tivemos atletas de pista e também acadêmicos de educação física conosco.
Professor João Jacome, presidente da Federação Acreana de Atletismo, eu te agradeço e sucesso nessa reta final, sábado e domingo, dizendo que a parte prática, parte dela será ministrada na pista de atletismo da Universidade Federal do Acre.
Perfeito, Paulo. No sábado nós teremos a parte prática e um momento teórico ainda na Universidade Federal do Acre. Desde já queremos aqui agradecer à reitoria pela cessão do espaço lá. E no domingo, a realização do Campeonato Estadual Adulto Loterias Caixa para finalizarmos todo o nosso evento.
Te agradeço e sucesso nessa reta final, nesse curso de formação básica para árbitros, futuros árbitros do atletismo acreano.
Obrigado, Paulo, mais uma vez, tudo de bom.
São notícias do nosso atletismo, portanto, a formação aí de novos árbitros que vão estar colaborando com a federação na realização das provas, das competições do atletismo na temporada de 2026 e futuras. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
Aí às 12 horas mais 36 minutos, aí você quer saber quando vem frio? É só marcar Copa Amazônica ou Campeonato Acreano, a primeira etapa de natação, Zé.
É, né?
É, porque na Copa Amazônica praticamente toda ela é na véspera do frio.
Pois é.
Marca aí quando dá na sexta-feira, igual hoje. Aí começa a chover, aí no sábado tem frio.
Tem frio e natação.
E a Federação Acreana de Aquática, né? Promove amanhã, 9, a partir das 8 horas, na piscina da BB, primeira etapa do Campeonato Estadual de Natação. 40 nadadores irão disputar as 32 provas programadas, né? Segundo Ricardo Sampaio, está tudo pronto, somente esperando a hora dos atletas caírem na água, e é de suma importância o índice dos atletas para as Copas Norte e Nordeste. Quem está de volta é Fernando Weber. Depois de 2 temporadas atuando pelo Fluminense, né, o nadador Fernando Weber volta a disputar o campeonato estadual. O atleta é um dos favoritos para bater marcas visando as competições regionais e nacionais. Porque passou 2 anos no Rio de Janeiro, volta aí com tudo, né?
Vem com tudo, né?
Com todo o gás. Essa matéria completa está no PH Esporte Clube, tá certo, galera? Vamos então falar do Santa Cruz Sub-15, Zé?
O Santa Cruz, né, que jogou aí a sua partida. E quem vem é o Alberto Casas.
Eu chego no lance esportivo agora para falar do Sub-15, porque o Santa Cruz é o representante do Acre no Campeonato Brasileiro, fez 2 partidas, perdeu uma em Porto Velho, empatou a outra lá em Roraima, e agora vai definir a vaga aqui no estádio Tonicão no próximo domingo, contra o Fast de Manaus. Presidente do clube, Léo Raches, como é que estão os preparativos para essa partida? Boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos os ouvintes. Os preparativos não fogem do que a gente fez para as demais partidas, né? Infelizmente não conseguimos ter os resultados que nós buscávamos nesses jogos. Nós temos uma oportunidade, né? dentro de casa, através de uma vitória simples, conseguir essa classificação, e é o que nós vamos em busca no próximo domingo.
O Léo, é uma competição que nasceu agora, ou melhor, saiu da gaveta agora nessa administração da Confederação Brasileira de Futebol, que o Santa Cruz quer passar de fase, né?
É verdade, Alberto, uma competição que já há muito tempo é planejada, e dessa vez saiu e num molde muito interessante, muito bom, né? Diferente das categorias acima, 17 e 19, que é um jogo único, esse é uma chave, e toda a competição foi pensada nessa categoria, que é uma categoria que os clubes buscam muito, né? Montada e planejada dessa forma, e pra gente, como também a primeira equipe participar, não deixa de ser também gratificante e muito bom, né, pro trabalho da gente, e a gente só precisa realmente conseguir isso nessa partida, avançar para a segunda fase, para que a gente continue sonhando e planejando com aquilo que a gente tem colocado para essa categoria.
Ô Léo, a direção do Santa Cruz vai reunir com essa garotada aí antes do jogo e demonstrar para eles o interesse e a importância dessa competição?
Alberto, na verdade, a gente desde o início da competição, né, antes do primeiro jogo, nós temos já demonstrado para eles, nós temos mostrado para eles a importância dessa competição. Tanto pro clube, eles como atleta, a oportunidade, né? Então, pra você ter ideia, a terceira, quarta e quinta fase tem uma programação para ser na Granja Comari no mês 7, nas férias. Já para fazer algo diferente, né? Com certeza será um palco muito específico para quem é clube, para quem é atleta, para quem almeja alguma coisa. Então, assim, esse é um trabalho que a gente tem feito diariamente para eles. Vou colocar desse jogo, que é a última oportunidade que nós temos depois dessa próxima fase, tentar chegar nessa terceira, que é o nosso objetivo final, né? Classificar agora, passar a segunda e chegar nessa terceira fase, que seria de suma importância para o nosso trabalho. Ser reconhecido lá em cima.
A competição por si só já é motivadora, né?
Já é uma motivação, né, Alberto? Para quem nunca teve esse tipo de competição, principalmente nessas categorias, isso não deixa de ser um sonho, um ideal para quem, né, tá no dia a dia de treinamento, esforço. A gente sabe que tem um esforço tremendo dos pais para que eles possam tá treinando todos os dias, dar oportunidade para eles. Isso a gente tem conversado com eles, né? Honrem aqueles que têm dado essa oportunidade para vocês, para eles, né? Isso aí é gratificante pra gente, pro clube, pro atleta, pra família do atleta, conseguir tá participando de uma competição nesse nível.
Léo, agradeço a participação aqui mais uma vez no Lance Esportivo, falando a respeito do Sub-15 e desse campeonato brasileiro.
Alberto, eu agradeço e eu quero aproveitar a oportunidade de convocar todos os nossos torcedores, todos os pais, todos os simpatizantes. Nós sabemos que é um dia das mães no domingo, né? Mas nós estamos planejando sorteio de brindes, né? Para que as mães possam estar lá também, serem presenteadas e, da mesma forma, estarem presentes para ajudar o time, torcer.
Beleza, Léo, obrigado pela participação. Esse é o Léo Rastro, presidente do Santa Cruz, trazendo as novidades aí do Sub-15. E a novidade maior é que no domingo, dia das mães, vai ter sorteio de brindes para as mamães que forem ao estádio Tonicão, às 15h, jogo contra o Fast Clube do Amazonas. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Eu falei campeonato brasileiro, mas não deixa de ser, né? Porque o formato da Copa do Brasil, do Sub-15, é diferente das demais. É chave. Então, a chave do norte aqui tem o Porto Velho, tem o Santa Cruz daqui, aí tem o Fast de Manaus e o São Raimundo lá de Roraima. Então, nós já tivemos aí dois jogos, né? Dois jogos fora de casa, um em Porto Velho, perdeu de virada 2-1, um lá no Canarinho contra o São Raimundo, empatou em 0-0, e agora é contra o Fast aqui no domingo, estádio Tonicão, a partir das 15h, e você pode ir lá, né? E é portões abertos, como o Léo Rastro frisou aí, era pensamento em cobrar um quilo de alimento não perecível, mas isso aí foi por águas abaixo, numa reunião de diretoria, e vão deixar portões abertos no Dia das Mães. Ainda vão sortear brindes,
Zé. Muitos brindes, é uma ideia excelente aí do presidente do Santa Cruz, e esperamos que o torcedor compareça para incentivar e prestigiar essa garotada, né, Sub-15.
Exatamente, isso é importantíssimo. E olha, o apoio é mais do que importante para esses garotos se sentirem em casa, porque vão jogar no estádio Tonicão, mesmo com muita chuva, mas é um piso excelente. E até lá, com certeza, a chuva já tem passado, o frio já tem chegado.
E a CBF já detalhou a tabela da semifinal da Copa do Brasil Sub-17.
17,
ó, né? Atlético do Paraná e Cruzeiro, Atlético Mineiro e o Curitiba.
Isso é bom. Semifinal, hein?
Quatro das semifinais. Vai sair pra final quem vencer. São dois jogos.
Às 12:43, Márcio, rapaz, olha, apareceu, acredito. Você tá por onde, Márcio? Tá em Fortaleza, tá em Fernando de Noronha, tá em Santa Catarina, tá em Belém, tá por onde? Porque toda vez que ele passa aqui, ele diz, eu tô no Verpeso. Não, eu tô aqui na ilha, Fernando de Noronha. Ah, não, agora hoje eu tô aqui em Santa Catarina, Balneário. Agora, Balneário ele não vai não, que tá chovendo, tá frio. É.
É.
Vamos às 12:43:30 falar da Série D do Campeonato Brasileiro, né? E quem chega agora é o Maitá, o lanterna da competição, o Maitá. Dá nem pra, dá ânimo falar nesse time, hein, Zé?
Estaremos lá, né?
É, dá ânimo falar nesse time, hein? Dá esse, ânimo nenhum.
É o lanterna contra o líder.
Pois é, o líder é o Araguaína e o Maitá é o que faz o Acre passar vergonha no seu futebol. Chega aí, ô Paulo Roberto.
O destaque agora vai para o Campeonato Brasileiro da Série D. Grupo 2, fase classificatória, sexta rodada, o assunto é o Maitá. 5 jogos, 5 derrotas. Último colocado. Hoje, nem que o Maitá vença todos os jogos, dificilmente ele vai avançar a próxima fase da competição. Mas aí também eu não tô querendo demais. Pois bem, atenção os desavisados. Sempre é bom repetir. Atenção os desavisados. O jogo do Maitá com Araguaína será domingo, dia 10, às 18 horas, hora do Acre, no estádio Tonicão. Essa partida estava programada para ocorrer na Arena da Floresta às 16 horas. Mas como vamos ter outra programação, tem outra programação no mesmo dia, houve um ajuste e o jogo vai ser disputado, sai da Arena pro Tonicão às 18 horas. Porque antes vamos ter uma decisão para o futebol acreano na base. O Sub-15, que joga a Copa do Brasil da categoria, representado pelo Santa Cruz, joga suas fichas e chances de classificação à próxima fase do torneio nacional diante do Fast Clube do Amazonas. Esse jogo é às 15 horas, hora Acre, porque são as últimas partidas da fase classificatória da competição nacional e todas vão ser jogadas às 17 horas de Brasília, para não ter aquilo que independe de um, que independe de outro, não ter aquele negócio de combinação de resultados. Portanto, 15 horas, base, Sub-15, Copa do Brasil, Santa Cruz e Fast. E às 18, vamos ter o Brasileirão da Série D com o Maitá e Araguaína no Tonicão, domingo. Falando do Maitá, o time segue a sua preparação, treinando no forte, já que a maioria dos jogadores pertencem ao Galvez e estão alojados na República do Galvez. O técnico Heleno Santos não sabe o que fazer, muda cada jogo e não tem uma resposta positiva. A última partida pela Série D foi lá no Mirandão, lá em Tocantins, na cidade de Araguaína, e o time acreano foi massacrado pelo placar de 6-0. Resultado em que o Heleno Santos lamentou. Mas, segundo ele, é página virada e agora é pensar nesse retorno. Boa tarde.
Boa tarde. A gente teve uma infelicidade, né, de ser goleado. Um jogo que é para esquecer. Vamos trabalhar na semana, corrigir os erros, conversar bastante. No próximo domingo, a gente fazer uma grande partida, né, contra a Araguaína.
O que que você muda, o que que você pretende fazer com esse Maitá para tentar começar a segunda parte da fase classificatória vencendo?
Vai muita conversa, né? Ver os erros, fazer algumas mudanças, porque é necessário. Mas creio eu que no domingo o time vai ser diferente.
Postura diferente, sai para trocação. O Maitá hoje pode, inclusive, ajudar Galvez e Independência.
É, pois é, né? Mas a gente, o nosso intuito é fazer uma grande partida, independente do resultado que está acontecendo, né? Que eu sempre fiz 95% a sub-20, para dar minutagem aos meninos. A gente vai conversar para ajustar, fazer uma grande partida no domingo.
É possível ainda contar com alguém para esse confronto? Ou já está na hora de começar a pensar em trazer de volta os jogadores emprestados para o Galvez?
Então, a gente está conversando sobre isso, né? Também o Sub-20 é muito importante para a gente. A gente é o atual campeão. O nosso grupo é muito forte. Eu até falei que, esse grupo desse ano é mais forte que do ano passado. Mas sabe como é que é? Futebol é dono do campo. Mas a gente está conversando sobre isso para gerenciar alguns atletas para o Sub-20.
Já fica evidente de que até o final desse mês, os jogadores Sub-20 que estão emprestados para jogar a Série D com o Maitá, eles retornarão para a origem, retornarão para o Galvez. E aí? O que vai ser do Maitá? Os próximos capítulos de mais uma campanha bizarra do Maitá no Brasileirão da Série D, você vai acompanhar aqui no Sistema Público de Rádio. Paulo Roberto, Sistema Público de Comunicação.
É uma campanha bizarra dessa equipe do Maitá, que está aí com o Sub-20, já, como o Paulo frisou aí, o Chumbinho já está pensando em repatriar os atletas.
Verdade.
É porque ele está vendo que o Sub-20 está aí, já começou pegando fogo, as equipes já estão vencendo, como venceu aí o Santa Cruz, venceu o Independente, venceu o São Francisco, né? E o Nauas empatou, então a galera já tá querendo pular fora do barco, né? Eu vejo aqui no BID de hoje que no Independência, falando no Sub-20 aí que ele falou aí, que o Maitá não deixa de ser um Sub-20, o Independência contratou aqui o Asaf Vilácio, melhor dizendo, que é o Asaf, né? Já o Andirá está liberando o Átila de Souza, que é o Átila. Já o Nauas contratou aqui o Oliveira. O Galvez contratou o Juan, que deve ser aqui venezuelano, Juan Banguero Loboa. Portanto, outro do Galvez é o Marcos Paulo de Souza Maia, o Marcos Paulo. E do Nauas tem o Vinícius de Melo, Nunes, que estão aí liberados já para jogarem nas suas equipes. Michel Almeida, o homem do Sub-17, né, o Sub-15, Sub-17 da equipe das Craques do Futuro. Está ligado conosco aqui, um abraço aí para você e toda a turma da Craques do Futuro. Às 12 horas mais 50 minutos, fechado, vamos falar de Independência, que embarcou hoje, né, fez seu treinamento de apronto ontem lá no Marinho Monte, e o elenco do Independência viaja hoje e ficará concentrado até o momento do jogo. Chega aí, pega.
O destaque agora no lance esportivo, amigos ouvintes, é o Tricolor de Aço. O Independência fechou a preparação ontem à tarde no Marinho Monte, visando o confronto de amanhã, 3 horas da tarde, horário do Acre, no estádio Aloísio Ferreira, em Porto Velho, Rondônia, contra o Porto Velho. Jogo importante no início do retorno da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Quem está presente com a gente no lance esportivo é o técnico Ivan Mazuia. Treinamentos fechados, time definido, Ivan, boa tarde.
Boa tarde, treinamentos fechados e o time definido. Devemos fazer uma leve alteração só por causa da expulsão do Thomas no último jogo, e o Larusso, né, não continua com a gente, conforme vocês aí fizeram a cobertura da semana. Nós devemos iniciar com o Rafael Bretas no gol, Rafael França na lateral direita, a zaga Ronaldo retorna, Léo Japão e Lobo na esquerda, Diogo de primeiro volante, Cauã Dalmoro de segundo, Gabriel Ramos por dentro, junto com Israel. Na frente, Matheus Lemos no lugar do Kaique Gomes lesionado e Pitel.
Ivan, você se referiu ao Thomas. Mudou a situação do atleta com relação à última atualização que nós fizemos? O Thomas não renovou o contrato, vai renovar ou isso está definido? Ele não segue no Independência na temporada 26?
Ele parece que vai renovar, ele nos procurou, ainda está em Rio Branco, e parece que ele tem interesse em ficar, né? Algumas cláusulas, algumas pendências ali com ele, com a diretoria, foram definidas, dissolvidas, vamos dizer dessa forma, e tem uma expectativa dele voltar. O corre agora é para regularizá-lo novamente, porque ele tem um jogo a cumprir de suspensão automática. E o jogo só é contado se ele estiver no BID. Caso ele não esteja, esse jogo é protelado, né? No caso dele voltar atrás. E aí nós o perderíamos também para a partida seguinte, que é contra o Araguaína. Então hoje a gente está fazendo esse movimento, né, de renovação com ele.
A ideia é tentar renovar ainda hoje para que a partida de amanhã seja a da suspensão?
Exato, porque como tem a suspensão automática, ela só é debitada se o atleta está inscrito ou ainda mantido na competição. E o contrato dele expirou após o jogo contra o Porto Velho, né, do primeiro turno. Então, para agora, para que essa suspensão automática seja contada, ele tem que estar regularizado novamente. Então, a gente corre contra o tempo, senão nós o iremos perder por duas partidas.
Ivan, de que maneira você montou esse time do Independência para esse confronto contra o Porto Velho? A gente sabe que o time do Porto Velho é um time de muita imposição física, que tenta trabalhar a bola no meio campo, não é um time leve, mas é um time que gosta de trabalhar a bola, como eu coloquei, de muita imposição física. De que maneira você montou o Independência para tentar neutralizar as melhores características da Locomotiva sem esquecer de jogar? Porque a gente sabe que a vitória do Independência amanhã no Aluizão é fundamental para aumentar as possibilidades de classificação.
É verdade, os primeiros minutos eu creio que serão cruciais, a gente vai precisar de muita atenção, muita concentração. Então a ideia nossa é começar o jogo com uma rotação de equilíbrio e atenção total, para depois pensarmos, né, na vitória. Então a equipe vai um pouco mais defensiva, não em relação ao momento que nós ficamos com um jogador a menos, né, no última partida, porque ali sim precisou de defesa total, mas tem três jogadores de marcação, né, na última linha, tem dois volantes com bastante pegada também, para que a gente tente forçar os erros do Porto Velho, sabendo que ali na casa deles, pela dimensão do estádio, pelo gramado irregular, que até parece um pouco nosso no centro de treinamento, eles devem optar por um jogo, como você mencionou, de muita força e muito duelo. Então, os treinos da semana tiveram, né, uma adaptação justamente para a gente tentar ganhar essa primeira e segunda bola dos lançamentos que a zaga deles fazem, para pelo menos a gente não ficar sofrendo desde o início da partida.
Ivan, para a gente fechar, João Monteiro e Cauã, jogadores que desembarcaram na capital acreana no início desta semana, foram regularizados, ficam como opções no jogo de amanhã contra o Porto Velho?
Ambos listados, ambos como opção no banco para entrar no decorrer da partida. O Cauã já um pouco mais entrosado, porque atuou com alguns atletas nossos no futebol do Rio de Janeiro em outros anos, então já prontamente mais próximo da adaptação. Monteiro com uma viagem muito desgastante para cá, ainda oriundo, né, de São Paulo, apesar da última exibição ter sido no capital de Tocantins, então até por ser um jogador de defesa, a gente precisa ter mais cautela para lançá-lo, né? É um jogador de 21 anos, chegando para um jogo contra um time experiente como é o do Porto Velho, a gente também tem que blindar e respaldar o atleta, para não forçar uma situação que às vezes o atleta entra, ainda está em adaptação. A gente tem que tomar cuidado também para não expor, apesar que ele mostra nos treinamentos já muita concentração e qualidade.
Ivan, sucesso nesse jogo de amanhã contra o Porto Velho, um bom deslocamento para você e para toda a delegação do Tricolor, e que o Independência possa fazer uma grande partida amanhã no Aluizão, porque a gente sabe o tamanho desse jogo, a importância desse jogo para o Independência, para o futebol acreano, pensando em classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.
Tá bom, obrigado, agradeço a participação aí com vocês e agradeço também sempre o apoio que vocês têm dado para o Independência e para as demais equipes aqui do Acre.
Tá, e portanto, amigos ouvintes ligados na UDFM, na Rádio Difusora Acreana, uma conversa com o técnico Ivan Mazuia, que gentilmente atendeu a equipe do Sistema Público de Comunicação Independência, neste momento em deslocamento, Rio Branco, Porto Velho, deve chegar no fim da tarde à capital rondoniense, chegando em Porto Velho, concentração total amanhã, 3 horas da tarde, a bola rolando no Aluizão para Porto Velho e Independência, o jogo da sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Paulo Henrique Nascimento, Sistema Público de Comunicação.
Às 12h57 ele tem que correr contra o tempo, Zezinho, porque no bid de hoje o Thomas não aparece não.
Pois é.
Até o momento.
Até o momento.
Até as 5 da tarde.
Até as 5 é poder ficar cumprir a suspensão e depois ficar liberado.
Exatamente. E você, torcedor, a partir de amanhã, né, às 15h, teremos essa cadeia verde e amarela direto lá de Porto Velho com esse jogo entre Independência e Porto Velho, né, valendo pela Série D do Campeonato Brasileiro, segundo turno começando. E logo após tem lá em Rolim de Moura, mas esse não iremos passar limpo aqui. E no domingo teremos o jogo entre o Maitá e Araguaína lá no estádio Tonicão. Esse jogo com cobertura total da Rede Pública de Comunicação. Boa tarde, um bom final de semana, um bom dia das mães aí para as mamães que estão ligadas conosco.
Parabéns para todas elas.
Um abraço e fechado o lance esportivo desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. Até logo.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Boletim TJ Acre.
Sexta-feira, 8 de maio de 2026. Começa agora nosso encontro diário com as notícias, informações e serviços do Poder Judiciário Acreano. Eu sou a Jacira Abidon e o Boletim TJ Acre de hoje está no ar.
Atenção! Em 98% dos casos em que mulheres pediram medidas protetivas de urgência, o Tribunal de Justiça do Acre concedeu proteção para as vítimas de violência doméstica. Em 96% desses pedidos, a medida foi decidida em até uma hora. A medida protetiva de urgência garante o afastamento e proibição de contato, o que pode proteger a sua casa, sua família e sua vida. Em caso de violência doméstica, não se cale, você não está sozinha. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
TJ Acre lança projeto Humanize, com inteligência artificial inédita no Brasil. A Justiça do Acre desenvolve iniciativa pioneira para qualificar julgamentos e alinhar decisões a parâmetros internacionais de direitos humanos. Destaque para Humanize IA, ferramenta criada para apoiar a fundamentação judicial. William Azevedo tem mais informações.
O Tribunal de Justiça do Acre lançou nesta quinta-feira, 7 de maio, em Rio Branco, o Projeto Humanize, uma iniciativa inédita no Brasil que utiliza inteligência artificial para qualificar decisões judiciais e fortalecer a aplicação dos direitos humanos. A solenidade ocorreu na Escola do Poder Judiciário do Acre e marcou a ativação da Humanize IA, ferramenta desenvolvida por servidores do próprio tribunal. O sistema analisa automaticamente peças processuais, como petições e decisões, verificando se estão de acordo com a legislação brasileira e com tratados internacionais de direitos humanos, além de precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo o presidente do tribunal, desembargador Laudivo Nogueira, a tecnologia não substitui o trabalho dos magistrados, mas auxilia na fundamentação das decisões e na identificação mais rápida de normas e entendimentos internacionais. O projeto também inclui capacitação de magistrados, criação de trilhas formativas em direitos humanos e parcerias institucionais. O juiz auxiliar da presidência, Jordão de Dourado, responsável pela proposta, destacou que a iniciativa busca mudar a cultura jurídica brasileira, ampliando o uso do chamado controle de convencionalidade, mecanismo que garante a compatibilidade das decisões com tratados internacionais. A Humanize IA já foi utilizada em decisões judiciais e agora passa a ser disponibilizada gradualmente a todos os magistrados do Acre. O projeto segue normas como a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Acesso à Informação e a diretrizes do Conselho Nacional de Justiça. Com a iniciativa, o Judiciário Acreano pretende reforçar a proteção aos direitos humanos e alinhar suas decisões aos padrões internacionais. William Azevedo para o Boletim TJ Acre.
Cruzeiro do Sul sedia o 5º mutirão Pop Rua Jude, realizado pelo Tribunal de Justiça do Acre. A iniciativa integra a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua, instituída pela Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, e busca ampliar o acesso da população em situação de vulnerabilidade a serviços essenciais, de forma humanizada, simplificada e concentrada em um único espaço. O senhor Francisco Falcão, que está em situação de rua há mais de 5 anos, não perdeu a oportunidade.
Foi que avisaram que ia ter, né? Aí eu frequento lá no CAPS, eu tenho uma ficha lá, documento, tirar os documentos.
Vai me ajudar porque eu tenho um Bolsa Família e não estou conseguindo tirar meu dinheiro porque eu não tenho um documento.
A coordenadora de apoio aos programas sociais do TJ Acre, Nailda Silva, confirmou que a ação oportuniza as pessoas em situação de vulnerabilidade a ter acesso a políticas públicas.
Aqui no município de Cruzeiro do Sul, é o segundo município com maior quantidade dessa população especificamente e que não tem um centro POP específico para atendê-los como existe em Rio Branco. Então é um momento em que nós vamos oportunizar essas pessoas acesso a políticas públicas, a cidadania e justiça social.
Durante o mutirão estão sendo oferecidos serviços de emissão de documentos, como registro civil, RG, CPF, carteira de trabalho, além de orientação eleitoral, acesso a atendimento de justiça e cidadania, assistência social, como CadÚnico, e programas sociais, serviços de saúde, incluindo atendimento médico, odontológico e de enfermagem. O evento reúne diversas instituições parceiras, promovendo atendimento integrado e fortalecendo a rede de proteção social no município de Cruzeiro do Sul. Justiça do Acre decreta internação provisória de adolescente investigado por ataque em escola em Rio Branco. A decisão da primeira vara da infância e da juventude foi tomada após a audiência de apresentação e agora segue o rito. A audiência de instrução já foi agendada dentro dos prazos legais. Samuel Bryan tem mais detalhes.
A Justiça do Acre determinou a internação provisória do adolescente investigado pelo ataque ocorrido no Instituto São José em Rio Branco. A decisão foi tomada pela primeira vara da infância e da juventude nesta quinta-feira, dia 7. A medida foi definida após uma audiência de apresentação realizada na manhã de quarta-feira. O pedido de internação havia sido feito pelo Ministério Público ainda na tarde anterior e, devido à gravidade do caso, a audiência foi marcada imediatamente. Durante a sessão, o adolescente participou acompanhado da responsável legal e da defesa. Após analisar o procedimento da apreensão em flagrante, a Justiça homologou o caso e decretou a internação provisória por até 45 dias, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na mesma audiência, a defesa foi oficialmente intimada para apresentar a defesa prévia. A Justiça também marcou a audiência de instrução e julgamento, que deve dar continuidade ao processo dentro dos prazos legais, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório. Samuel Bryan para o Boletim TJ Acre.
TJ Acre entrega computadores a vencedores do concurso de redação Emanuel Urbano. As redações que conquistaram a premiação abordaram debate sobre a Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência doméstica. A matéria é de Ana Paula Batalha.
O Tribunal de Justiça do Acre entregou na última terça-feira 5 Emanuel Urbano computadores aos vencedores do concurso de redação do programa Conscientização pela Paz no Lar. A premiação aconteceu durante a solenidade de entrega da reforma do Fórum Dr. Celso Secundino Lemos e reconheceu estudantes que escreveram sobre a Lei Maria da Penha e o enfrentamento à violência doméstica. Foram premiados os alunos Ariane Veloso Alves, em primeiro lugar, Marcileison Castinauá, em segundo, e Cláudio Henrique Rodrigues Vasconcelos, em terceiro lugar. O concurso faz parte de um acordo de cooperação entre Tribunal de Justiça, Secretaria de Educação, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB Acre, com o objetivo de levar para as salas de aula o debate sobre a violência contra a mulher e a cultura de paz. A estudante Ariane Veloso, de 16 anos de idade, destacou que participar da palestra e produzir a redação ampliou o conhecimento sobre o tema. Segundo ela, a informação é uma das principais ferramentas no combate à violência doméstica e o computador será importante para auxiliar nos estudos. O presidente do TJ do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, afirmou que a entrega dos computadores representa o compromisso social do judiciário com a educação e a prevenção à violência. Ele destacou ainda que o programa busca fortalecer valores de respeito e cidadania entre os jovens acrianos. Em 2025, o programa Conscientização pela Paz no Lar alcançou mais de 2 mil alunos em 10 municípios do estado, incluindo comunidades isoladas. Coordenado pela magistrada Louise Santana, o projeto segue em expansão neste ano, chegando também a municípios como Jordão, Assis Brasil e comunidades indígenas.
E a edição do Boletim TJ Acre desta sexta-feira, dia 8 de maio de 2026, fica por aqui. Esse programa é uma realização do Tribunal de Justiça do Acre em parceria com o Governo do Estado do Acre. Se quiser conferir todo o nosso conteúdo, acesse nossa página na internet no www.tjac.jus.br/rádio. Nosso programa também está disponível nas principais plataformas de streaming. Para ouvir, basta acessar seu aplicativo preferido e pesquisar Rádio TJC. Produção, edição e apresentação, Jacira Abidon. Reportagens, Samuel Bryan, William Azevedo e Ana Paula Batalha. Jornalista responsável, André Azílio. Obrigada por sua audiência, bom fim de semana e até segunda-feira.
Horas e 9 minutos.